Temos aí, se Deus quiser, novo trabalho. Vamos iniciar Parashat Terumah.
Sim.
E essa Parashat nós estamos mudando completamente, quer dizer, mudando, né? Continuação. Mas o enfoque, as ideias e o formato da Parashat é uma outra coisa totalmente do que nós estamos habituados aí há um ano e pouco, até mais, porque Parashat Yitro também teve bastante leis. Até agora nós vimos bastante leis, algumas delas, de fato, entre o homem e Deus, mas a grande maioria eram leis entre pessoas, leis sociais. Parashat Terumah é uma parashá que se ocupa de falar sobre a construção do tabernáculo. Na realidade, não sobre a construção, e sim a ordem de construir. Depois vai ter uma parashá que vai contar a construção. Aqui, Parashat Terumah, é a parashá onde Deus está ordenando ao Moshe como deve ser feito o Mishkan no tabernáculo. Bom, primeiro, o que é Mishkan? Quem é o Mishkan? Então, deixa eu ver se eu consigo. Óbvio que são imagens feitas hoje em dia. Cadê aqui para mostrar? Eu acho que é aqui. Não, porque não quer deixar mostrar. Vamos ver se agora ele deixa. Tá aparecendo na tela?
Tá. Sim, eu tô vendo, Meir.
Joia.
Pode ligar pra câmera, tá? Que eu tô andando pela casa.
Então aqui nós temos uma miniatura que foi feita aqui em Israel. Esqueci o nome de quem fez. Ele fez uma miniatura baseada no que a gente vai estudar, se Deus quiser. Então, como que é o Mishkan, basicamente? O Mishkan é um templo, só que a grande diferença dele com o templo futuramente em Yerushalayim é que esse daqui é um templo desmontável para poder ser facilmente carregado. Então, aqui nessa figura, nós temos em volta o pátio, que é essa parte toda, com as colunas e essas cortinas brancas. No centro aqui nós vamos ter o Mizbeach, o altar. Atrás dele aqui temos o Kior, o lavatório. E aqui temos o prédio do Mishkan. Esse prédio é, obviamente, montável e desmontável. Ele tem cortinas. Dá para se ver aqui, ele está aberto. Você vê que tem uma cortina na frente dele e tem uma cortina lá dentro, que divide o prédio em dois ambientes. O ambiente da frente, chamado Kodesh. O ambiente do fundo é chamado Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, onde o Kohen Gadol, só ele podia entrar em Yom Kippur. E aqui, mais para a esquerda, nessa imagem, temos aqui o Kior, o lavatório, e aqui está fechadinho. O Mishkan tinha as paredes firmes, vamos ver depois, de madeira cobertas a ouro, e por cima não tinha teto. O teto dele era feito como uma tenda. Então eram algumas coberturas de tecido que fechavam o Mishkan e cobria, inclusive, as paredes pelo lado de fora.
E é isso?
Sim.
Você falou de lavatório? Como assim lavatório?
Lavatório é o Kior. O Kior era... Deixa eu só desligar esse negócio. Voltei. O lavatório era um tipo de um reservatório grande de água. Tinham torneiras, onde os Kohanim precisavam lavar as mãos e os pés antes de começar o serviço no templo. Era chamado de Kior, geralmente se traduz como lavatório.
Meir?
Sim.
Assim, tem umas, como fala isso, miniaturas, né, que vende inclusive em Israel, né? Acho que é mais pra Goi, sei lá eu. Que parece que é o Mishkan, mas eu imaginava um negócio tão diferente que parece uma caixa que cada um segura de um lado.
Não,
você
isso,
já deve ter visto.
Não, isso você está falando do. Por onde você está falando da Arca Sagrada, do Aron HaKohen.
Ah, isso ficava onde?
Isso então, ficava dentro do Mishkan.
Ah.
Tá? Então, na realidade, é bom que você está perguntando. A Parashá que nós estamos começando vai tratar sobre os utensílios que tinha dentro do Mishkan e sobre o prédio. Então, nessa figura nós mostramos agora, mais ou menos, dá para ter uma noção como que era a construção. Dentro, nós temos vários utensílios. Então, dois já vimos do lado de fora, que é o altar grande e o lavatório. Dentro do prédio tem mais algumas coisas. Temos, na primeira parte, primeira sala lá dentro, temos um pequeno altar que é feito para fazer incenso, Ketoret, que era feito todos os dias, de manhã e à tarde, duas vezes por dia. Temos a menorá, um candelabro de sete braços que era aceso todas as tardes. E uma mesa, que não é exatamente uma mesa, ela é chamada de shulchan, é uma mesa, mas não é, digamos que seria uma, na verdade, para se entender melhor, seria uma estante de pães, que é chamado shulchan lechem hapanim, a mesa dos pães das faces. Os pães que tinha nessa mesa eram pães num formato de, como explicar, como se fosse um formato de U. Então ele tem uma face para um lado, uma face para o outro. Por isso que ele é chamado do pão das faces. E esses pães eram trocados todo o Shabat.
E qual que era o tamanho dessa construção? Só para a gente ter uma ideia.
Então, a construção vai estar tudo detalhado na Parashá.
Tá,
o Mishkan tinha a parte em volta, quer dizer, esse pátio todo. Tinha 100 amot por 50 amot, que é mais ou menos 50 por 25 metros.
Uau, grande!
Isso, pátio. O prédio em si tinha 30 amot por 10, que seria 15 por 5, mais ou menos.
15 metros por 5?
Por 5. Quer dizer, o Mishkan, em comparação com o templo, o Beit HaMikdash, era naniquinho. Era uma coisa móvel. O Beit HaMikdash era bem maior do que isso.
Mas era uma coisa móvel, né?
Esse era móvel, justamente. Que também as medidas deles são grandiosas. A altura do prédio era de 10 amot, 5 metros de altura.
Ah, era alto.
Então, era alto.
Você falou que o...
Tinha um pé direito alto.
Como eles levavam isso?
Como que eles levavam isso? Então, primeiro que isso desmonta completamente, como a gente vai ver mais pra frente.
Os animais.
E eles levavam em cima de carroças. Mesmo assim, seria muito pesado, mas é usada uma madeira aqui especial chamada shitim, se traduz como acácia, não tenho certeza absoluta que é a melhor tradução, mas assim se traduz. É, esse shitim é uma madeira que é um pouco mais leve, tem uma densidade menor, então facilita no transporte. Mas de qualquer forma, era banhado a ouro, tem as partes de prata, tem partes
tinha
de cobre.
Roda? As carroças tinham roda?
Sim, sim. Carroças com roda, lógico.
Tecnologia. Quando...
Alta tecnologia.
E quando que foi descoberta a roda, né?
É, a roda existe há muito tempo.
A gente tem que considerar que eles não eram homens da caverna.
Eles não eram homens da caverna, não.
Um pouco depois
disso. É, quer dizer, você vê as construções que fizeram no Egito.
Sim.
Qual era a tecnologia que eles tinham? Eles tinham muita tecnologia. Nós achamos que hoje nós temos muita tecnologia, mas eles já tiveram bem mais que a gente, talvez. Bom, então, isso basicamente só para ter uma ideia do que trata a nossa Parashá. O comecinho aqui da Parashá fala sobre o pedido da doação. Eu vou só ler esse trecho e aí nós vamos tentar entender um pouco mais sobre o Mishkan antes de poder prosseguir. Mas a Torá começa essa Parashá dizendo: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, disse Deus para Moshe. Daber el Bnei Israel, diga, fale para o povo de Israel, para os filhos de Israel, veikhu li teruma, vão pegar para mim uma doação. Meet kolish asher yidevenu libo, de cada pessoa cujo seu coração for generoso, tikhu et terumati, vocês vão pegar a doação. Quer dizer, a doação precisa vir por parte de cada um, não é para forçar. Tem que vir de coração. Vezot hateruma, e esta é a doação asher tikhu meitam, que vocês vão pegar deles. Zahav vachesef unchoshet, ou ouro, prata e cobre. Utchelet veargaman, agora vem a parte de tecidos. Tecido de tchelet, que é um azul. Veargaman e púrpura, vetolat shani, vermelho. Veshesh veizim, e linho branco. E pelo de cabra. Veorote ilim meodamim, e pele de carneiro vermelho, quer dizer vermelho, que é pintado de vermelho. Veorot techashim, e a pele de um animal chamado tachash. Vaatzei shitim, e madeira de shitim, que falamos antes, essa acácia. Da família dos cedros, essas árvores altas. Shemen lamaor, óleo para iluminação, para poder acender a menorá. Bestamim leshemen hamishcha, especiarias para fazer o óleo de unção. E também veliktoret hasamim, também especiarias para o para fazer o incenso. Avnei shoham, pedras de ônix. Veavnei miluim, pedras de preenchimento. Elas são chamadas de preenchimento porque elas vão servir para as roupas do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que é a Parashá depois dessa. Trata sobre isso. E essas pedras preenchiam umas peças de ouro. Por isso elas são chamadas peças de preenchimento. La efod velachoshen, que isso vai ser para o avental, entre aspas, é uma roupa do Kohen Gadol. E o roshen, o peitoral. Ve'asu li mikdash, vocês vão fazer para mim um santuário. Ve'shachanti betoham, e eu pairarei dentro de vocês. Entre vocês. Kechol asher ani mar'eh otecha, conforme a tudo aquilo que estou mostrando para você. Et tavnit ha-mishkan, o formato, o projeto do Mishkan, do tabernáculo. Ve'et tavnit kol kelav, e também o projeto de todos os utensílios. Ve'chen ta'asu, assim vocês vão fazer. Essa é a primeira ordem que Hashem está dando nessa parashá para o Moshe. É uma ordem de pedir doação para que o povo participe e dessa forma vai se poder construir o Mishkan. Antes de poder entrar nessa parashá, nós precisamos lembrar que estamos vindo de Parashat Mishpatim e caindo em Parashat Terumá. E muitos comentaristas perguntam qual a conexão dessa proximidade. Você está saindo de um assunto de leis monetárias, leis sociais, e de repente você cai do céu em Parashat Terumá, que trata somente de leis entre o homem e Deus. E ainda por cima, falando de uma casa, uma construção, quer dizer, qual a conexão entre um assunto e outro? Como é que nós chegamos de Mishpatim e caímos em Terumá?
Meir?
Sim.
Qual que é a tradução da Parashá Terumá?
Terumá seria doação.
Hã?
Terumá seria doação.
Doação.
Doação, doar. Na realidade, é bom que você perguntou, interessante. Vamos falar sobre isso mais para frente, mas litrom significa doar. Mas a origem da palavra não é de doação. A origem da palavra é elevação. Então, litrom vem de larum, de crescer, de subir. Porque por intermédio dessa doação nós vamos nos elevar. Mas até hoje, essa palavra acaba sendo empregada no hebraico moderno também, usada como doação. Se alguém te liga aqui, você recebe milhares de telefonemas por semana pedindo doação, eles pedem uma trumá, uma doação. Então como é que nós viemos parar de mishpatim, leis sociais, e pum, caímos em trumá? O Pardes Yosef traz a seguinte ideia. A Torá está vindo aqui nos dar uma mitzvah especial de fazer doação. Doar para construir o tabernáculo. E daqui nós aprendemos que existe uma mitzvah de participar e doar também para a construção e para manter também uma sinagoga, onde você vai rezar, uma casa de estudos, onde você vai estudar. Vem a Torá e diz, para que a pessoa faça essa doação, esse dinheiro vem de algum lugar. Da onde vai vir esse dinheiro? De Parashat Mishpatim, da Parashá anterior. Quer dizer, Parashá anterior dizia que não pode roubar. Parashá anterior dizia que se tem algum prejuízo precisa pagar. Parashá anterior falava sobre várias taxas e etc. Então precisa levar em consideração tudo isso. O dinheiro que vai ser doado precisa ter uma fonte legal. O dinheiro que vai ser doado para a construção da sinagoga ou do Mishkan, do tabernáculo, do templo, uma casa de estudos, precisa ser um dinheiro que segue as regras da Torá e que vem, acima de tudo, com honestidade. Interessante que o Maharsha viveu no século 14, 15, por aí. Não lembro agora de cor. Ele escreveu uma obra muito, muito importante sobre o Talmud. Se não me engano, século 14. E o Maharsha escreve que, infelizmente, muitas pessoas nessa geração, a geração lá do passado, não mudou muito. Muitas pessoas juntam as suas riquezas por intermédio de medidas que não têm fé em Deus e que envolvem a profanação do nome de Deus. Como, por exemplo, ele diz, roubar dos idólatras, quer dizer, roubando dos não-judeus. E depois as pessoas querem doar esse dinheiro para fins comunitários, para conseguir honrarias, para ser abençoado pela comunidade, vai ganhar um mishebera, que ele fez uma doação. Diz o Maharsha, isso é uma mitzvah que vem por intermédio de um pecado. É um conceito que nossos sábios abordam no Talmud muitas vezes. Mitzvah baba haverá, uma mitzvah que vem por intermédio de um pecado. Isso não é bem-vindo. Então, essa é a razão que o Pardes Yosef explica por que Mishpatim está logo antes de Terumah. Estamos pedindo doação para a construção do Mishkan. Cuidado com Mishpatim nesse dinheiro, para que seja um dinheiro que vem de acordo. Porque não é para fazer uma mitzvah por intermédio de um pecado. Então, ele roubou o dinheiro, agora ele vai doar. Não. Isso não é bem-vindo. Até é interessante. Nós já vimos em Parashat Yitro, a Torá conta que Moshe, o Moshe, no dia seguinte, está escrito lá, No dia seguinte, o Moshe estava lá julgando o povo. Aí o Yitro chegou, falou que é isso, por que você está de pé tanto tempo aí, julgando? Você está sentado, mas está todo mundo de pé aqui, e tem fila tão longa. E aí ele deu a ideia de fazer todo o sistema judiciário lá, uma hierarquia. Quando foi esse dia, o dia seguinte? Dia seguinte a quê? Uma das opiniões que é trazida no Midrash, que ali é o dia seguinte de Yom Kippur. Depois que o Moshe desceu com as tábuas da lei pela segunda vez, no dia seguinte o Moshe começou a julgar o povo. O que aconteceu nesse mesmo dia? Esse dia depois de Yom Kippur é o dia que Moshe fala para o povo que Deus está pedindo uma doação para construir o tabernáculo. Exatamente o mesmo dia. O dia seguinte a Yom Kippur foi o dia que começou a doação. Falamos agora que a Shem está pedindo uma doação. Essa coleta começa no dia seguinte de Yom Kippur. E o pessoal doa bem, participa bem, e essa doação termina em poucos dias. Quando começa a Sukkot, já acabou a doação. Quer dizer, em 3 dias, 4 dias no máximo, eles doaram tudo que era necessário. Se não me engano, o Rav Moshe Feinstein faz esse comentário. Mesmo dia da ordem de construção do Mishkan, é o mesmo dia que o Moshe está começando a julgar o povo. Qual o nexo das coisas? As pessoas queriam doar para o tabernáculo. Mas, para Parashat Mishpatim vem antes de Trumá. Então eu vou doar esse dinheiro, mas sabe, Moshe, me ajuda aqui, ó. Esse dinheiro aqui, eu não tenho certeza se eu posso doar. Porque tem uma desavença ali com aquele fulano, e a gente tinha uma sociedade, ou sei lá, ou eu prejudiquei ele, ou eu roubei, ou eu tenho uma dúvida se é considerado roubo, não é? Preciso saber se esse dinheiro está kasher para doar para o tabernáculo. Então por isso que tinha tanto julgamento naquele dia, o que aconteceu? De repente tanto julgamento no mesmo dia, todo mundo queria saber se o dinheiro dele está oficial, está kasher, para poder doar para a construção do tabernáculo. O Baal Shem Tov, nos explica que sempre que a pessoa fica empolgada, sempre que a pessoa ouve alguma coisa que desperta ele espiritualmente, ele precisa imediatamente fazer alguma ação para que aquilo fique gravado, se mantenha. Às vezes a pessoa tem uma inspiração muito grande, ele estudou alguma coisa, uau, isso daqui é demais, mas se ele segue a vida como se, tudo bem, li, vai ficar gravado. Depois de pouco tempo ele já esqueceu, já voltou ao que era. A pessoa ficou inspirada com alguma coisa, aproveite essa inspiração para colocar na prática. Da forma que for. Lógico, para o bem. Mas para praticar alguma coisa, para que essa inspiração não se perca. O final de Parashat Mishpatim é a inspiração toda que o povo de Israel falou, faremos e ouviremos. Falamos semana passada sobre isso, retrasada. Na Seven Ishma, faremos e ouviremos. Quando você ouve isso, uau, que coisa linda. Faremos, depois nós vamos ouvir, estamos prontos para fazer o que Deus mandar. Uau, inspiração incrível. Vem a Torá e fala, muito bem, a inspiração é bonita, mas se ela ficar só na inspiração, ela desaparece como uma nuvem. Para ela se manter, pessoal, façam uma doação para o Mishkan, vamos construir alguma coisa. Use a inspiração para construir algo. Então, pode fazer caridade, pode visitar pessoas, pode, o que for. Mas faça alguma coisa para que essa inspiração não se perca. O que vem a ser o Mishkan? Para que nós precisamos do Mishkan? Qual a ideia de Deus dar essa ordem de construir o tabernáculo?
Meir?
Sim.
As doações poderiam ser tudo de todo tipo, objetos, dinheiro.
E a doação para o Mishkan são esses materiais que a Torá está especificando.
Tá.
É isso que eles precisam.
Tá.
O Ramban, o Nachmanides. Nachmanides viveu 700 e tantos anos atrás. Nachmanides, o Ramban, na sua explicação à Torá, ele explica da seguinte forma. O povo de Israel esteve, agora recente, ao pé do Monte Sinai, e ouviram Deus falar, como a expressão que a Torá usa, mais para frente, quando a Torá repete e recapitula isso, a Torá chama Panim Befanim. Deus falou face a face conosco. Foi uma revelação muito forte, muito incrível. E nós recebemos ali tudo aquilo que nós temos que fazer. E Deus firmou um pacto conosco. E Deus falou que a partir de agora, Ve'atem ti'uli, vocês vão ser para mim, Mamlechet Kohanim, um reinado de sacerdócio, Vegoi Kadosh, um povo sagrado. Se nós somos um povo sagrado, nós merecemos que haja um Mikdash, um templo, um lugar santificado onde Deus vai pairar a sua presença de uma forma muito forte no meio de nós. Por isso vem a Torá agora e ordena construir o Mishkan para ser uma casa no meio de nós, mas uma casa para Deus. E lá, Deus vai falar com Moshe e vai dar as ordens para o nosso povo. O ponto principal do Mishkan é o Aron HaKodesh, é a Arca Sagrada. Onde lá dentro vai estar a Torá. E de cima dessa tampa, Deus vai falar com Moshe. Então, o segredo da ideia do Mishkan é levar adiante, é perpetuar o Monte Sinai para sempre. Então, da mesma forma que Deus se revelou de uma forma aberta no Monte Sinai, Deus vai se revelar de uma forma um pouco mais fechada dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. Da mesma forma que Deus falou com Moshe no Monte Sinai, a comunicação que teve ali vai se manter agora, ao longo de toda a trajetória no deserto, dentro do Mishkan. Então, o Mishkan, na realidade, acaba sendo uma extensão do Monte Sinai para toda a viagem no deserto. Assim explica o Ramban, o Nachmanides. E depois, ele fala, quem olhar direito nos versículos da outorga da Torá, e entende o que nós escrevemos ali, vai imediatamente entender o segredo do Mishkan, do tabernáculo e do Beit HaMikdash, do templo sagrado em Jerusalém. E depois ele continua falando e mencionando vários versículos e deixa tudo assim. Se você olhar direito, você entende. O Ramban, o Nachmanides, também era um grande entendedor da parte mística da Torá, da Kabbalah. E quando ele está escrevendo dessa forma, Se você olhar e você entender, ele está querendo dizer, se você entende do assunto, você vai olhar, você vai entender. Não entende, não vai entender, não adianta. Quer dizer, tem muito de mística em todo o Mishkan. Uma outra coisa muito interessante também trazida no Or HaChaim, aqui na Torá, Or HaChaim viveu 300 anos atrás, e ele escreve, trazendo o Midrash, que o Mishkan é kapará al ma'aseh ha'egel. O Mishkan vem para perdoar o pecado do bezerro de ouro. A Torá ainda não falou sobre isso. A Torá vai falar sobre o pecado do bezerro de ouro mais para frente. E como nós já falamos no passado, que a Torá não obrigatoriamente segue uma ordem cronológica, existe uma grande discussão entre os nossos mestres se a ordem de construir o Mishkan veio antes do pecado do bezerro de ouro ou depois do pecado do bezerro de ouro. Se ela veio antes, então ela não tem nada a ver com o pecado do bezerro de ouro. Já ia ter de qualquer jeito, digamos assim. Mas se a ordem veio depois do pecado do bezerro de ouro, então ela está vindo consertar a falha do pecado do bezerro de ouro. Na ordem das parshiot, na ordem da escrita aqui na Torá, primeiro a Torá está ordenando a construção do tabernáculo, e só depois que vai vir a história do bezerro de ouro. Mas não quer dizer que está na ordem cronológica isso. Então, segundo o Or HaChaim, trazendo esse Midrash, a ordem de construir o Mishkan veio para poder perdoar pelo pecado do bezerro de ouro. Mas o bezerro de ouro fez com que a divindade se afastasse do nosso povo. Vamos lembrar que nós estamos logo depois de receber a Torá. Então tinha uma presença divina forte. Mas com o pecado do bezerro de ouro, Deus se afastou do povo. E agora, fazendo um Mishkan, fazendo um tabernáculo, você tem como trazer novamente essa divindade para dentro do povo.
Meir,
sim.
A partir do que está escrito, não dá para saber se foi antes ou depois.
É.
Interpretação.
É, exatamente. Não tem como saber se foi antes ou depois. O Sefer HaChinuch, que é um livro que explica as mitzvot, de autoria desconhecida, imagina quem foi, mas não se tem certeza. Sefer HaChinuch é um livro muito básico. Quando se fala das mitzvot, ele explica 613 mitzvot na ordem, uma a uma. E ele, quando fala sobre o Mishkan, o Sefer HaChinuch explica que, e na verdade essa ideia ele usa para muitas mitzvot, as ações trazem influência sobre o nosso coração. Essa é uma frase que ele repete muitas vezes. As ações trazem influências para o nosso coração. E por isso, Deus ordenou que nós construíssemos um tabernáculo, que é um lugar puro, um lugar elevado, e assim nós podemos ir para lá e nos inspirar nesse lugar especial. Então, o Mishkan serve para trazer uma inspiração especial para nós. Quando nós entramos lá e vivemos aquilo, que era um mundo por si só, fora os milagres que aconteciam dentro, mas só o fato de você sentir uma presença divina tão forte, isso já mexe com a pessoa. E ainda lá dentro tem uma série de tarefas que nós temos que fazer, e as oferendas que devem ser feitas, tudo isso se faz ações lá dentro para que essas ações tragam influência sobre nós. Como eu falei antes, que o próprio Rambam Nachmanides dá a dica disso, tem muita coisa ligada à Kabbalah em todo o serviço do Mishkan. Óbvio, todas as mitzvot têm. E no Mishkan mais ainda, quer dizer, você está falando de uma morada de Deus. E isso é uma morada de Deus, Deus não precisa de casa. Então, ali é um lugar onde vai ter uma presença divina forte, perfeito, e é um lugar onde vai trazer uma boa influência para as pessoas. E é um lugar onde vai se fazer uma série de ações para Deus. Ações físicas, mas são ações físicas que mexem o mundo espiritual. E por intermédio disso, você também consegue fazer com que venham emanações e bênçãos de Deus para a pessoa, para o povo de uma forma geral. Outro detalhe muito interessante sobre o Mishkan, que já mencionamos no passado também, é que para construir o tabernáculo, justamente para essa função que Deus está dando a ordem para Moshe agora, precisa fazer isso, fazer aquilo, como que são as peças feitas, os tecidos, para tudo isso, precisa-se fazer uma série de ações, que são 39 ações, 39 transformações, que são chamadas as 39 Avot Melachot, os 39 princípios de Melachot, 39 princípios de obras, que são aqueles que são proibidos de serem feitos no Shabbat. E qual a conexão entre as coisas? A conexão é que para Deus criar o mundo, ele utilizou 39 tipos de transformações. 39 melachot. E no Shabbat, Deus deixou de fazer. Por isso ele nos ordenou que no Shabbat nós não podemos fazer essas 39 melachot. Essas mesmas 39 melachot que foram usadas para criar o mundo são as 39 melachot que nós, como seres humanos, temos que usar para fazer e confeccionar e preparar o Mishkan, o tabernáculo. Quer dizer que o Mishkan está diretamente ligado e está paralelo à criação do universo. E de fato, tem várias coisas muito interessantes. Não dá para falar agora ainda porque a gente não viu ainda como que é o Mishkan. Então fica difícil de explicar tudo isso. Mas se Deus quiser, mais para frente, quando nós virmos como que é feito o Mishkan, e as festas, e as medidas, nós vamos ver que existem várias conexões diretas de números, área, volume e etc., com a criação do universo. Com 6 dias da criação, com Shabbat e assim por diante. É realmente muito interessante. E só como um exemplo, sem entrar nos números, vou falar os números, mas só como um exemplo, a área das paredes do Mishkan, você tinha o Mishkan tem 3 paredes, o prédio. Tem uma parede lateral, uma parede do fundo e mais uma parede lateral. Na frente tinha a cortina fechando, não tem parede. A área dessas paredes aqui é paralela aos 6 dias da criação. E essa abertura que não tem numa parede é paralela à medida de Shabbat. Por isso que não tem parede ali. Nós vamos ver se Deus quiser mais pra frente isso. Então também é bem interessante isso. a ligação entre a criação do universo e o Mishkan. Tudo aqui nessa paraxá tem uma série de dicas, indicações, seja na parte de numerologia, seja na parte de as medidas mesmo, uma série de lições de cada ponto e ponto. Se Deus quiser, vai fazer parte aqui da nossa tarefa, tanto ver como que é feito, tanto ver quais... Primeiro a gente vai começar pelos materiais. Quais são os materiais, por que esses materiais, o que eles indicam. O Mishkan, de uma forma geral, tem muita simbologia. Tanto os materiais empregados, a forma que é feita, as medidas, tudo tem alguma simbologia que é justamente para trazer essa influência para a pessoa. Então tudo tem um motivo específico e além disso tem uma série de lições de vida, às vezes do formato, às vezes do emprego daquilo, às vezes de um detalhe que tem naquele utensílio, por que tem esse detalhe, tem alguma lição de vida. Então, se Deus quiser, essa vai ser a nossa tarefa, ver como que é feito, quais são as dicas que tem em cada coisa e quais são as lições de vida que cada uma desses itens trazem para nós. Afinal de contas, o Mishkan não pode ser que ele foi feito só para lá, para o deserto e ser usado e acabou. Hoje em dia você não tem mais. Mesmo quando o Mashiach chegar, o Mishkan existe, mas você não vai usar, vai usar o templo. O Mishkan é muito interessante que, embora o templo sagrado foi destruído, os dois templos, e antes disso teve um Mishkan fixo em Israel. Depois, o povo ficou 40 anos no deserto usando esse desmontável. Quando entraram em Israel, ainda usaram ele um pouquinho, e depois, quando já estava todo mundo assentado, construíram um tabernáculo-templo. Quer dizer, ele não era igual ao Beit HaMikdash, não era igual ao templo. Ele era mais parecido com o tabernáculo, mas ele era fixo. Ele era feito de pedra, mas não completo. Tinha os tecidos do Mishkan e assim por diante. Isso foi construído numa cidade chamada Shiloh. Existem hoje as ruínas disso. E foi destruído. Depois, ele ficou lá 369 anos. Depois disso, eles construíram o Mishkan mais duas vezes. Também esse tipo de Mishkan intermediário. Em Nov e em Giv'on. A soma dos dois foram, se não me engano, 57 anos de duração. E aí é que veio o rei Salomão e construiu o templo em Jerusalém, em Jerusalém. Então, o Mishkan de Shiloh foi destruído. O Mishkan de Nov Givon foi destruído. O templo sagrado foi destruído duas vezes. Não tem mais, não existe. Foi destruído. O tabernáculo Mishkan é eterno. Depois que eles entraram em Israel, ele foi guardado em escavações embaixo do templo. E lá estão até os dias de hoje. Está escrito no Midrash que o Mishkan é eterno, ele vai durar para sempre, escondido onde quer que esteja, mas sempre vai existir. Então não pode ser que o Mishkan é algo eterno e foi só usado lá, 40 anos no deserto, então ele era só uma casinha para poder fazer o serviço, quer dizer, só uma casinha também não é, mas que seja só para fazer o serviço no deserto. Não. Ele tem uma lição eterna também. Então, por isso que precisamos entender cada ponto e cada detalhe, tanto dos utensílios como das partes dele, para poder entender como que isso pode trazer lições para a nossa vida diária.